Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 64. Emanuel Bonfim 1920 e 364. A linha do docente Rogério Cortes, expansivo, exuberante, falava sempre. A princípio, os rapazes pouco ouviam, entretidos com as paisagens que se desenrolavam e com o aspecto de cada estação em que parava o trem. Vargem Alegre, Pinheiro, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende. Mas nesta sucessão de estações a viagem, sempre pelo mesmo vale, já se ia tornando enfadonha. Voltaram-se então os rapazes para o companheiro e ouviram-lhe as explicações e descrições. Conhece a linha do centro que disse partir da Barra do Piraí? Perguntou Carlos.
Olá.
Muitas vezes. E por que a chamam linha do centro? Certamente porque é a linha que se dirige bem para o centro do país. É a linha principal. Esta aqui é apenas um ramal que se continua com a estrada de ferro do norte e vai até São Paulo. Já corri toda a linha do centro. E a viagem é sempre monótona?
Não muita variedade de vistas de paisagens.
Partindo da Barra do Piraí, a linha vai margeando o Paraíba até pouco antes do ponto em que este recebe o Paraibuna, outro rio que vem do interior de Minas Gerais. Aí, na estação de Entre Rios, a linha parte diretamente para o interior. Um pouco adiante apanha o Paraibuna e segue-o até para lá de Juiz de Fora, uma das mais importantes cidades mineiras. É uma questão de 2 horas de viagem. Depois começa-se a subir a famosa Serra da Mantiqueira.
Sim.
Diz Caro. É uma das mais altas do Brasil. Mas aí a serra tem um aspecto diferente da Serra do Mar. Por onde passamos, é mais grandiosa, mais fechada e o trem sobe fazendo uma grande curva. Passa em Mira e transpõe o alto da cordilheira na chamada Garganta de João Aires. É fortíssima ventania aí, o lugar forma efetivamente uma garganta, e o vento esfuzia terrivelmente. Depois a estrada desce suavemente para Barbacena. Antes de chegar a essa cidade, há um ponto interessantíssimo, na Chapada da Mantiqueira. De uma certa altura, vêem-se 3 córregos que irradiam e partem rumos opostos. Um leva água para o rio Doce, que vem ter às costas do Espírito Santo, outro vara o Rio das Velhas e daí para o São Francisco, e o terceiro vai para o Rio das Mortes e lhe para os rios Grande, Paraná, Paraguai e da Prata. De forma que a água de um pequeno aguaceiro, caído ali, pode dividir-se e espalhar-se para todas as direções, indo até 400 ou 500 léguas de distância. Sabem por que se chama das Mortes, esse rio de que falei? Respondeu Carlos. Porque aí se deu a célebre Batalha dos Emboabas, entre os portugueses e os bandeirantes paulistas, que descobriram e exploraram todo este sertão do centro e do sul do Brasil, indo até Goiás e Mato Grosso.
Contas-me isso, Carlos.
Acudiu Alfred. Depois, quando tiveres conhecido a cidade de São Paulo, de onde partiram quase todos os bandeirantes. De Barbacena para lá, continuou Rogério. O caminho vai cortando cabeceiras de diversos rios. É um terreno que muda de aspecto, de momento em momento. Vêem-se enormes faldas de montanhas cavadas pelos rios, profundas grotas, escarpadas das furnas, boqueirões imensos. Foi aí que antigamente mais se desenvolveu a mineração. Chegando à estação de Burnior, depois de muitas horas de viagem, encontra-se um ramal que vai a Ouro Preto, a antiga capital do estado de Minas. É uma velha e interessante cidade, muito montanhosa, situada num centro de mineração. E Ouro Preto já não é a capital?
Perguntado.
Não, não.
A capital é hoje Belo Horizonte, uma cidade admirável, construída em poucos anos, e que custou cerca de 30 mil contos de réis,